A contra-análise realizada ao final horário das 10 revelou que a substância ilícita presente no sangue é, afinal, Nuno Rogeiro.
O Teatrão apresenta
Coimbra 1111.
Teatro de rua no âmbito dos 900 anos do Foral de Coimbra.
Um percurso pela Coimbra medieval desde a margem do Mondego até à Sé Velha.
23 e 24 de junho.
4 de julho.
27 de agosto.
E 10 de setembro.
Início às 19h30 no cais do Museu da Água no Parque Manuel Braga.
Com o apoio RUC.
A Universidade de Coimbra e o Fundo Monetário Internacional apresentam o Plano de Austeridade para o Verão 2011.
A RUC vai passar a emitir apenas relatos dos júniores da União de Coimbra, reduzindo assim o orçamento com as locações a não ultrapassarem nunca os 18 km. Ida e volta.
Olá, boa noite e bem-vindos a mais uma emissão de Preto no Branco, programa que, apesar da crise, não é? Como agora muito se fala, e a crise vai que agora também devia ser proibido trazer discos para a rádio. Esqueceram-se de mencionar isto nos spots relativamente à crise. A crise devia implicar deixar de trazer CDs ou discos de vinil, tudo o que seja suporte físico devia ser proibido para a rádio, porque já que estamos em crise, revela uma crise de arcaísmo cultural e manifesta a falta de interesse. Mas sim, de interesse desde quem, qual e manifesta a falta de interesse de parte, resolvi trazer, embora eu compre MP3 no Subsite e Music, e mais uma vez aqui o meu tributo ao Pedro Arinto e à Inês Patrão, que faz parte da nossa equipa, porque foi graças a ele que eu encontrei que eu fiz a subscrição desse site, e onde se encontra às vezes música muito boa e barata, e os MP3 são de muito boa qualidade. E também, mais uma vez, devido à minha falta de inteligência e total arcaísmo cultural, uma vez que eu devia ler qualquer coisa como, não sei, um site qualquer, um blog qualquer, qualquer coisa, ou tão nem sequer ler. Ler já deve ser também um sinal de crise arcaica e de manifesta capacidade intelectual, que é o meu caso. Mas como eu estava a dizer, resolvi ler um artigo no Expresso há uns tempos, onde fiquei a saber que Ricardo Villa-Lobos, que das poucas coisas que se faça no mundo da eletrónica 2 que eu ainda reconheço serem interessantes, claro, isto, tudo isto visto do prisma de alguém que tem manifesta capacidade intelectual completamente limitada, fazer uma desconstrução de trabalhos músicos ligados à célebre ECM, ou SCM, não sei se ECM também se diz em alemão, uma vez que ECM é uma editora alemã. Aliás, deixa-me aqui buscar o documento que eu preparei sobre a ECM, não preparei, foi muito simples. Depois no nosso blog pretonobrancoruc.blogspot.com virá um link direto para o site da ECM. Eu trouxe aqui, foi uma fotocópia tirada do New Grove Dictionary of Jazz, onde se fala da ECM, que dizem que é uma Record Company and Label. Foi fundada em Colónia, na Alemanha, em 1969, pelo Sr. Manfred Eicher, que também tinha sido um músico de jazz que tocava contrabaixo. Em 1961, a editora foi reconhecida pela sua qualidade, excelente qualidade de gravações de free jazz, de artistas como Paul Bley, Jan Garbarek, Marion Brown. Já nos anos 80, com mais de 300 gravações, a SM voltou a ter outra editora que se chamava Japo. Outros músicos, além do Gabarek, também Jig Corea, Jack DeJohnette, que Jack DeJohnette creio que chegou a tocar com Herbie Hancock, Jig Corea extremamente conhecido, mas também Keith Jarrett, Pat Metheny, Ralph Towner, Herbert Weber ou Egberto Gismonti. A SM tem editado várias gravações importantes em alguns, e de tal maneira que pode ser considerada, e às vezes é considerada, como uma das influências para o House. House visto como está ligeira. House, Ricardo Villa-Lobos, SM. Se eu tivesse sido uma pessoa inteligente, como não sou, e volto a dizer, e vão verificar a minha falta de inteligência, porque vão dar-se conta de duas enormes falhas da minha parte. Primeira falha da minha parte, ler a Wire. Quem é que manda ler a Wire? A Wire deve ser queimada. Aliás, todas as revistas e jornais deviam ser queimados, bem como os CDs, a começar pelos CDs aqui da RUC e dos vinis aqui da RUC, deviam ser queimados pela sua forma de tradução de arcaísmo cultural. Mas ao ler, se eu tivesse lido a Wire número 282 de 2007, se não estou em erro, teria visto que Ricardo, num artigo dedicado a Ricardo Villa-Lobos, já se mencionava que muito ele gostava das gravações da SM. Também poderão ver no YouTube uma entrevista de 8 minutos ao Ricardo Villa-Lobos, chileno, e ao alemão Max Loderbauer, onde eles explicam todo o processo de construção, ou até desconstrução, das ambiências que alguns músicos da SM, cujo eu, por acaso, mais uma vez numa atitude de arcaísmo cultural, aprendi no Expresso. Comprei uma vez um disco de Benny Maupin, que tocou com Herbie Hancock, e este álbum, The Jewel in the Lotus, tem a presença de Herbie Hancock, e também Julian Priesta, o álbum Pepe Metoto, Love, Love, com Julian Priesta, e outros nomes que eu não conheço com acuidade no domínio do jazz. São dos discos da SM que eu não sabia que não sabia atribuir a devida importância, nem tive o devido cuidado de os ouvir com mais frequência. Mas infelizmente que vou chegar à SM, talvez via Ricardo Villa-Lobos e Max Loderbauer. Mas vejo nessa entrevista que vem no YouTube, acho que é muito curioso eles falarem do encontro de frequências, algumas relativamente limitadas, do domínio da música eletrónica com as ambiências acústicas dos discos da SM. E o acordo que Manfred Eicher deu a este projeto de dois músicos radicados na Alemanha, se bem que Villa-Lobos, chileno, fugiu com os seus pais na década de 70 para a Alemanha, depois do golpe de Estado que impôs Pinochet àquele povo. Um processo de reconstrução, se fosse inteligente, faria até 2 horas no domínio da remistura, porque também através desse artigo do Expresso de Ricardo Solano, em contacto com o álbum de Ricardo Villa-Lobos, fiquei a saber que havia também um álbum de remisturas, já comprei, igualmente através do site eMusic, curiosas remisturas para outros ambientes, não tanto domínio quase do jazz e da música improvisada, mas do krautrock, que são misturas relacionadas com os míticos Popol Vuh. Mas resolvi ficar mais próximo do jazz e das suas influências noutros domínios da música quase mais contemporânea e até às vezes eletrónica. Outra curiosidade que eu vou tentar demonstrar, curiosidade ou talvez necessidade de mostrar para mim mesmo esta célebre influência do House, ou porque não também uma célebre influência em alguns domínios do ressuscitar de discos ao longo da década de 90 e já início desta nova década, como o caso, por exemplo, dos Four Hero, o fabuloso Creating Patterns, ou no Spirit Helsinki, cujo álbum, creio que se auto-intitula no Spirit Helsinki. Em que medida esta desconstrução se fez sentir de um processo de roof recriado através dos meios eletrónicos.
Thank you. Thank you. Maria Falhas, líder sindical Canas de Senhorim.
Sandy Gageiro, Produções Teresa Guilherme.
Ana Paula Barros, É Tarde Barrancos.
RUC. Formamos talento.